tem que aproveitar os momentos de... Porque tem tanta... Eu estava falando para a dona Amadora, né? E a dona Geni. Falei, bom é na casa da dona Amadora, na casa da dona Geni, que não tem problema, né, dona Geni? Aí a dona Amadora disse que tem, na casa dela também tem. Então a gente tem que aproveitar quando a gente entra, entra na casa. Tem que estar. Vamos aqui, Paulo Júnior. Tem que estar. Não ficar caído aqui. Bem de cima aí. Prendendo na roupa assim. Amém. Então a gente. Nós temos que aproveitar, né? Quando entra nos átrios do Senhor, na casa de Deus, para louvar a Deus, descansar, botar para fora, né, Iraci? Botar para fora toda angústia, toda ansiedade, todos os problemas, toda aflição, que como já foi dito, é uma coisa normal, né? O negócio é uma doença que não tem como evitar. É uma doença que vai sempre existir. Só vai acabar até quando a gente sair desse corpo. É quando nós sairmos desse corpo, aí acaba a aflição. Nós somos provados na fornalha da aflição. Então, a aflição, mesmo aquelas pessoas que não vão para o juízo, aquelas que não alcançarem a primeira ressurreição, mesmo essas pessoas, elas, depois de saiu do corpo aí, acabou. A prova, a provação, presta atenção aqui, vocês vieram aqui para isso, né? Então, é bom a gente saber disso, que o problema maior está aqui, nesse corpo. O problema nosso é enquanto nós estamos nesse corpo. Saiu do corpo, acabou. Aí não tem mais prova, não adianta mais provar. Não adianta mais. Você pode até querer, mas acabou. É a provação, é o tempo da carne. Então, por isso que fala, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Então, em vez da gente ter tristeza, em vez de ter ficar chateado, nós teríamos que chegar aqui, por exemplo, e ficar feliz, ficar alegre, porque tem passado por... Mas tem vencido, né? Tem passado por situações difíceis, mas tem vencido. E agora você pensa assim, quem que não passa? Todo mundo passa, mas você é feliz, porque você vence, você tem a ajuda de Deus, tem o socorro de Deus. Então você, a gente tem que chegar aqui derramando alegria, derramando felicidade, prazer, né? Por quê? Porque nós sabemos que todo mundo passa por dificuldades, por luta, por tribulação, porque é uma coisa normal, natural desse mundo, né? Na carne, não é só nós não, pensa que é só nós que temos lutas e tribulações, não, todo mundo tem, Você pode bater na porta de cada pessoa, você vai encontrar ali alguém passando, né? Passando ali as suas dificuldades. Todo mundo tem que trabalhar para comer, todo mundo tem que fica doente, todo mundo tem dor de cabeça, tem dor de... E assim por diante. Então nós somos os bem-aventurados do mundo, né? Nós somos os felizes da terra. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos... Então a gente tem que chegar aqui é com alegria, não é com a cara ruim, fechada, não é com... Eu tinha que chegar aqui todo mundo pulando, feliz, né? Aproveita o batidinho da música, né? E entra na... Pronto. Ficar aqui é feliz. Né? Não tem aquela... O salmo que fala, né? Hã? Alegrei-me. Me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos à casa, vamos ter uma reunião, vamos. Então é motivo de alegria. Chegar aqui e ficar alegre. Se eu pegar um com a cabeça baixa, quero dar uma cacetada nele. Certo? Ou não? É, ué, não tem razão, não tem motivo. Porque já chega, né, ué, já chega as lutas, as tribulações, tem que ir lá fora. Pisou ali para fora, já tem que ser com cuidado, já tem que ser difícil. Pode ser que você chegue na esquina ali e bata o carro, ou seja assaltado, ou seja, né? É o mundo. Mas você entrou na casa de Deus. Nós não temos mais motivo para tristeza. Não tem motivo mais para tristeza. É hora de ouvirmos a Deus, é hora de cantarmos louvores ao Senhor, agradecer a Deus, né, por ter conseguido passar, superando todas as coisas, tal, certo? E ainda assim estar de pé diante de Deus, né? Então, amém. Graças a Deus, um bom dia para vocês, uma boa manhã, né? Boa manhã. Que Deus abençoe você, que você entenda que Deus não te deixou. Deus não está querendo arrumar, talvez, um jeito melhor para você viver. Ele está ajeitando, né, a sua vida para você viver um pouquinho melhor. Então é hora de a gente ouvir, dar ouvido a Deus, procurar saber quem está escutando. Com certeza vai ser mais feliz aquele que der ouvido a Deus. Aquele que escutar a Deus vai colocar em prática e vai ser mais feliz. O certo é que Deus quer, de alguma forma, nos ajudar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu já disse, Deus abençoe vocês. Já? Amém. Então, tá. Que a paz do Senhor esteja com todos. Já falei? Não. Não? Não, então seja a paz com todos. Não é não? A filhinha ali, ó, quando eu cheguei, ó, peguei ela, fui cantar com ela, aí ela não queria mais nada, queria só cantar comigo. Foi, filhinha? Até desse tamanhozinho já sabe o que é bom e o que não é bom, amém? Então vamos lá, vamos começar aqui no Salmo 23, Senhor é o meu pastor. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Seria isso uma brincadeira ou é verdade? Amém? Só não é verdade se nós não assumirmos que o Senhor é o nosso pastor. Se a gente não assumir que Ele é o nosso pastor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso pastor. Ele é a nossa força. Ele, em todas as situações, situações mais cabrosas que houverem na sua vida, você não pode dispensar a presença de Deus. Você não pode dispensar o cajado, né, do pastor, daquele que é o seu pastor. Aquele que é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então, não é outra pessoa, não. É Ele mesmo. Ele é o seu pastor. Agora, às vezes Ele deixa de ser, porque tudo isso é por fé. Às vezes Ele deixa de ser, porque nós não acreditamos, nós não lançamos mão dessa possibilidade que é de ter Deus, ter o Senhor, ter Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, como nosso pastor. Pastor é aquele que ensina onde é que você anda, onde é que você pisa, onde é que você, o que é que você deve fazer, o que é que você deve comer. O pastor é o guia, né? É o que guarda o rebanho, é o que protege o rebanho, é o pastor. O Senhor é o nosso pastor. Amém? Se você despreza, dispensa. Não, eu não quero o seu conselho, eu não quero, né, a sua direção. Aí eu ando no meu próprio caminho, na minha própria direção. Eu ando fazendo a vontade da carne e do pensamento. Eu ando. Aí é que está o grande nosso defeito. Falta ainda a conversão. Porque se eu estou fazendo a vontade da carne, do pensamento, andando em meus próprios caminhos, eu não estou aceitando o governo de Deus. Né? Não estou aceitando que Ele seja o meu pastor. Amém? Em Jeremias 23, aliás, antes de ir lá em Jeremias, vamos aqui no Salmo 16. No Salmo 16. Todos esses salmos, todas essas escrituras, presta atenção, todos os salmos, todas as escrituras, todo o Velho Testamento, Jesus, ele viu, creu e colocou em prática. Ele viu, creu e colocou em prática. E aconteceu na vida dele. Por isso é que ele tornou filho de Deus. Por isso é que ele alcançou a ressurreição. Né? Por isso é que ele assentou no mais alto dos céus. Por quê? Porque ele cumpriu as escrituras. Aquilo que nós temos dificuldade para acreditar, ele creu. Aquilo que nós temos dificuldade para colocar em prática, ele colocou em prática. Ele não largou hora nenhuma. O Salmo 16, por exemplo, você lê o Salmo 16, diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ele passando por aquela luta, tribulação, perseguição, sendo caçado, sozinho. Arrumando, perejando para arrumar um discípulo, perejando para fazer um discípulo. É. Aquelas pessoas que tinham mais conhecimento, que poderia ser até mais fácil ser um discípulo, ele não achou, né? Foi lá procurar um discípulo lá, fazer de Pedro, uma pessoa que totalmente sem conhecimento, uma pessoa rude, simples. Aonde ele foi fazer um discípulo? Foi lá buscar, lá no meio dos publicanos, povo que não queria saber de Deus. Ele foi lá fazer um discípulo, que foi o caso de Mateus. Porque era muito mais fácil ele ir lá entre os escribas e fariseus, porque os escribas, eles tinham conhecimento de toda a lei. Era mais fácil, não, eu vou pegar um discípulo aqui, ué. Vou fazer um discípulo aqui, ué. Mas não foi ali que ele foi achar discípulo, não. Foi lá, onde não se imaginava que pudesse tirar um discípulo, onde não se imaginava que pudesse tirar um discípulo. Foi onde ele foi encontrar alguém que concordasse com ele. Foi o caso de Pedro, foi o caso de João, os pescadores, né? Um povo desqualificado perante a sociedade na época, totalmente qualificados, os pescadores. E os publicanos também. Mas foi ali que ele foi achar alguém que concordasse com ele. Mas por quê? Ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Ele acreditou em Deus. Hora nenhuma ele teve dúvida. O nosso grande problema é que a gente vacila. A gente vacila. Volta e meia a gente a gente não tem prazer, não tem alegria de ser um discípulo de Deus. Não tem alegria de ir à casa do Senhor. Já vem, como eu falei, né? Teria que ser feita as coisas tudo com muita alegria, com muita satisfação, muita fé. Porque quando você sair, você fala: o Senhor, ele é o meu pastor. Ele não é pastor meu só ali dentro, não. Ele é o meu pastor, né? Por onde eu andar? Pelo vale da sombra da morte. Qualquer lugar que eu andar, o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Nunca vai deixar de ser. Então, eu estava dizendo para vocês que Jesus, ele colocou isso em prática. Esse salmo já existia na época dele. Então ele, com certeza, viu isso aqui e falou: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Ó, não pode vacilar, presta atenção, não pode vacilar, não pode ter dúvida. Não importa a vida que você leva. Não importa a vida que você leva. Amém? Ao ladrão ali, bastou que o ladrão cresce. Não importa, eu digo para você com certeza, não importa a vida, você pode ser o maior marginal do mundo. Mas se você crer, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida e você vai... Paulo era uma pessoa totalmente ao contrário, como está dizendo aqui o Paulo Júnior, totalmente fora. Além de concordar com a perseguição, morte dos cristãos, ele combatia o cristianismo. E, no entanto, Deus fez o que fez com Paulo. E Paulo creu. E a partir do momento que ele creu, ninguém mais mudou a vida dele. Muito pelo contrário, ele mostrou o que era uma conversão. Mostrou, né, o que pode ocorrer com você a partir da fé. A partir do momento que você crê, que não abre mão. Eu não abro mão. Não importa a vida que eu levo. Ele é poderoso para me tirar da lama. Ele é poderoso para poder tirar do mau caminho e me transportar para o reino dele. Eu vou lutar, eu vou pelejar, eu vou dar cabeçada, vai acontecer muita coisa, mas a minha fé vai me salvar. A minha fé vai me salvar. Né? Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Estou passando pelo vale da sombra da morte. Estou passando ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas a gente fica pensando, mas será que Deus está comigo nessa situação que eu estou vivendo? Será que Deus está comigo, né? Nessa vida que eu estou levando, né? Se eu acreditar e ele realmente está, ele vai me colocar. Vamos ver o que aconteceu com Jesus. No Salmo 16, como nós estávamos lendo, diz assim, o versículo 4: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Mas aquele que crê em Deus, aquele que crê no Senhor, aquele que acredita em Deus, a coisa é diferente. Então, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Mas se eu digo, eu chego aqui e faço a minha oferta, e faço a minha oferenda a Ele, eu lembro dEle, eu penso nele. E o Senhor, eu não sou digno. A minha situação não está nada agradável para dizer que o Senhor é bom. Mas é exatamente agora que eu quero dizer que o Senhor é bom e que o Senhor é o meu pastor. É a minha força, é a minha salvação. Eu não vou colocar outro nome. Eu não vou eleger outro Deus na minha vida. Em vez de multiplicar as minhas dores, ele vai amenizar as minhas dores. Como nós falamos outro dia, todos vão ter aflição, mas Deus, ele o refrigério, vem o refrigério, vem o alívio, vem a salvação. E tira os seus pés dali e coloca os seus pés aqui. Vem a salvação. Se você realmente confia nele, espera nele. O Senhor é a porção, Salmo 16, versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Tu sustentas a minha sorte. A gente vive no mundo, você sai ali, ó, você pega o carro, sai ali na avenida, aí vem um doido de lá e... Mas, às vezes ele não está nem pensando em Deus, ele não está nem aí para Deus. Mas se nós tivéssemos mais cuidado e andar com Deus, como foi falado ontem, ficar com Deus, ser dirigido por Deus, você sairia ali, você já sairia pensando, ó, eu vou por aqui, mas pode vir um doido aqui e acabar comigo. Então, Senhor, né, sustenta a minha sorte. Não é assim? Então, se eu passar por aqui, o Senhor... Né? Me atrasa um segundo aqui para mim não acontecer ali um desastre. Segura a gente aqui um pouco para evitar ali. Quantas vezes Deus nos livra de coisas que você fala assim, ó, né? Foi Deus o negócio, e foi Deus mesmo. E foi Deus mesmo. Deus segura para não ocorrer, para não acontecer. Quem? Com quem ele faz isso? Aquele que ele é pastor, aquele que ele dirige, aquele que ele guia. Amém? Uma pessoa poderia ler para mim aí o restante?
Caínias.
Versículo 6.
Caem-me as dívidas, as divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite...
Lê de novo esse versículo 6, hein? Aqui no meu diz assim, as linhas caem-me, as linhas caem-me em lugares deliciosos. A divisa, né? É, Abraão e Ló. Ló, que não era dirigido, que não era guiado, que não tinha a fé de Abraão, que não tinha Deus como seu pastor, que não tinha Deus como seu guia, que resolveu fazer a coisa do seu mesmo jeito, sem perguntar para Deus, sem querer fazer e agradar a Deus. Porque a gente, quando a gente quer agradar a Deus, quando a gente quer agradar a Deus, a gente tem até medo de fazer as coisas. Porque a gente teme fazer e não agradar a Deus. Mas quando a gente quer agradar, estava falando no versículo 6, né? Então, Abraão e Ló. Ló, Abraão era uma pessoa assim, dirigida por Deus, guiada por Deus. Ele sabia que Deus tinha sempre o melhor para ele. Deus tinha sempre o melhor para ele. Mesmo que ele escolhesse, mesmo que o que sobrasse para ele fosse o pior. Mas ele confiava em Deus de tal maneira, ele confiava em Deus de tal maneira que ele não importava. Não, sobrou para mim, foi isso? Amém. Não, né? Graças a Deus. Se foi isso, é porque isso aí é o melhor para mim. E na realidade, foi. O que sobrou para ele, foi o melhor. Às vezes eu falo muito isso, né, com as pessoas, às vezes com a Suzane, que a gente está sempre junto, eu falo, olha, espera em Deus. Não tem ninguém, não tem erro. Não tem erro. Para aquele que confia no Senhor. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Espera em Deus. Deus proverá. É a coisa mais boa que tem. Você deita tranquilo, porque você fala, não. Amém? A minha linha, a minha divisa, o que é meu, o inimigo não vai botar a mão. O que é meu, o inimigo não vai botar a mão. Deus proverá. Eu só que eu estou falando, mostrando para vocês assim, que Jesus era assim. Que Jesus era assim. Por isso é que nós podemos imitá-lo, nós podemos segui-lo, guiá-lo, acompanhá-lo de perto. Onde ele colocar o pé, você põe o seu também. Né? Por quê? Porque ele era desse jeito. Jesus era desse jeito. Não tinha ninguém ali, como eu estava dizendo, falei, aonde eu vou arrumar discípulo? Quem vai ficar do meu lado? O povo que poderia me ajudar virou as costas para mim. E agora eu estou sozinho. Não, ele não deixou por menos, não. Ele não desanimou, não. Ele foi pegar lá, Pedro. Não, senhor, eu não sei outra coisa, não sei... Cheiro mal, cheiro peixe, né? Não interessa, meu filho. Larga esse barco aí. Eu vou fazer de você um pescador de gente. Entendeu? Você vai pescar gente. Eu vou mudar a sua vida. Ele muda. As linhas caem em lugares deliciosos. Ah, mas para mim não cai. Para você cai, Lázaro. Para você cai, Paulo Júnior. Paulo Júnior, não é que é, Paulo Júnior? Paulo Júnior está dizendo que se ele... A situação dele ainda é tão difícil que se ele montar um circo, o anão cresce. Né? Pois é, mas... É mesmo, né? Né? Mas é assim, realmente, a falta de fé. A gente só vê quando as coisas estão favoráveis. A gente não consegue, às vezes, acreditar em Deus, confiar em Deus. É. Não consegue acreditar em Deus, confiar em Deus, quando? Deus prova a nossa fé, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus prova a nossa fé, como eu falei, é na carne, gente. É aqui mesmo, é no vale da sombra da morte. Porque lá em cima todo mundo é bom. Né? É exatamente nas situações difíceis que ele vai provar a nossa fé. Amém? É aí. Eu lembro uma vez que o pau estava caindo na folha para o meu lado e eu orei e a minha estava na cama. Estava até de cama. Aí eu cheguei para ela e falei, eu orei, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando. Deus disse que está cuidando de nós. Ela falou, eu estou vendo mesmo. É, dá para notar. Dá para perceber claramente. Não é isso? Mas realmente, nada parecia, tinha nada parecendo que Deus estivesse cuidando de nós. Nós estávamos passando debaixo do bacheiro, como diz o outro. Mas a situação era extremamente difícil. Mas ele estava cuidando. E hoje eu tenho certeza que ele cuidava. Ele cuidava de mim. Aí tem aquela música, Deus cuida de mim. Né? Louvarei ao Senhor, versículo 7. Vamos ver. Mas lê direito isso. Não lê direito, eu caço você logo aí. Tá difícil, né? É.
Louvarei o Senhor que me aconselhou.
Isso, pode ler assim devagar, calmamente, tal. O Senhor é contigo, né? Louvarei ao Senhor.
Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite.
Olha aí, tá vendo? A gente nunca imagina. E os seus rins? Não? De dia e de noite. Hã? É. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Amém, Léo? Amém, Senhor. Amém. Deus sabe ou não sabe o que faz? Deus sabe. Aí depois lá na frente você vai ficar até com vergonha. Você vai ficar até com vergonha. Mas, ô, Senhor, mas como é que eu sou idiota? Né? Como eu fui idiota? Na hora que eu tinha que mostrar a minha fé, na hora que eu tinha que dizer que eu, mostrar que eu te amava, na hora eu fiz o maior papelão. Em vez de louvar, eu fui maldizer. Fui lamentar, fui murmurar. Na hora de eu confiar no Senhor, eu perdi a oportunidade de ser um bem-aventurado. Eu falei mal. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu... Como é que está aí?
Até os meus rins me ensinam de noite.
Isso.
Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei.
Olha, isso parte de quem? De Deus ou de nós? Parte de Deus ou de nós? De nós. Tenho posto o Senhor continuamente. Eu não tiro, eu não permito. Né? Lá em Europa nós falamos, aquele que habita, como é que é, Estevão? Lá em Nerópolis? Estevão estava lá na Nerópolis. O que nós falamos lá, Cotório? É. Pois é, aquele que anda, né? Ali junto com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, ele está ali junto de Deus. Eu falei, para você andar na sombra de uma pessoa, se você andar na sombra de um eucalipto, por exemplo, um pé de eucalipto, você pode andar 100 metros que você está na sombra dele ainda, né? Mas o Senhor é um homem, é uma pessoa. O Senhor, nosso Deus, Ele é um semelhante a nós. Ele é um ser semelhante a nós. Então, por mais que Ele seja grande, eu preciso estar pelo menos a 1 metro dele, 2 metros, para ficar na sombra dele. Então, aquele que está na sombra, está junto, está pertinho. Não se afasta de Deus, não se distancia de Deus. Deus diz que aborrece aquele, ele se aborrece com aquele que se distancia dele, se afasta dele. Não é? Deus, às vezes, prova a nossa fé, nós envolvemos com coisas, etc., e aí nós nos afastamos de Deus, distanciamos de Deus. O que não é bom, gente. O que não é bom. Não importa a situação, a vida que você está levando, anda com Deus. Viva pertinho, andando com Deus. Louvarei o Senhor que me aconselhou. Amém? Versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Nunca vacilarei. Portanto, versículo 9. Lê-via.
Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Quando foi que ele disse isso? Quando foi que ele disse isso? A vida dele estava boa? Estava boa a vida dele? Estava bem loja? Vendendo caminhão de modelinho, estava. Lua de mel. Hã? Estava o quê? Não dá para mim isso. O que eu falo? Entendi nada, eu estou surdo. Mesmo surdo, eu continuo confiando no Senhor. Amém? Ah, mas você está surdo, mas eu confio no Senhor. Pronto. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Ele estava, presta atenção aqui, ó. Jesus estava caminhando para a morte. Ele estava caminhando para a cruz. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele não estava ali caminhando para um apartamento de cobertura, não estava indo para um, tá, né? Para o residencial paraíso, né? Né? Residencial paraíso, quem vê assim, né? Hein? Ele não estava, a não ser, olha, ele estava caminhando para a cruz, estava indo para a cruz, ele já estava dizendo, olha, eu vou ser morto, Deus não vai deixar a minha alma lá no inferno. Até a minha carne vai repousar com segurança. Nem a minha carne ele vai deixar na corrupção, ser corrompida, ser destruída. Nem a minha carne. Que fé, né? Que confiança. Vocês vão me matar, vocês vão me crucificar, mas o Senhor não vai deixar de ser comigo. E qualquer coisinha, você vê a pessoa se afasta. Qualquer coisinha, sabe, fala tanta bobagem. Qualquer coisinha, minha alma acabou, minha vida acabou, minha vida acabou. Ah, meu Deus do céu, e tal. Reclama, murmura. Ah, não dou conta mais, né? Vou voltar para o hospital. E Jesus estava caminhando para para a morte. Estava ali crendo. Portanto, está alegre o meu coração. Estava alegre, estava feliz. E regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Nem o meu corpo, nem a carne vai ficar lá embaixo. Eu vou sair. Faz-me ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Eu tinha separado aqui também, 1 João. Aquele que confia no Senhor, diferente, é diferente. 1 João 3. Vede quão grande caridade nos tem, versículo 1, concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Vê de novo.
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não quer saber o que é o mundo. O mundo não conhece a Deus. Como é que o mundo vai entender isso? O mundo não vai entender. Se eu for explicar para o mundo o que é ser filho de Deus, o que não é ser filho de Deus, o que vai acontecer com a carne, o que vai acontecer com a alma. Eu vou explicar isso para o mundo. O mundo vai entender? Ele não vai entender, por que ele não vai entender? Ele não conhece a Deus. O mundo não conhece a Deus. Então não adianta eu querer explicar isso para o mundo. Amém? Mas para os filhos de Deus, a gente pode explicar, pode falar. Que os filhos de Deus vão ficar felizes, vão se alegrar. Os filhos de Deus vão ficar satisfeitos, porque os filhos de Deus entendem, mas o mundo não entende. Aí, às vezes, a gente sofre porque a gente quer que o mundo nos entenda, Rabi. A gente quer que o mundo tirar o chapéu para nós. Não vai, nunca, gente. Não vai o mundo, não. O mundo não entende, não. O mundo não entende a minha dor. O mundo não entende a minha fé. O mundo não entende a minha esperança. Não, o mundo não, ele não tem nada a ver com isso, não. Amém? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, não. Então, as pessoas não querem saber o que a gente passa, não. E nós, muito menos, vamos esperar que o mundo nos entenda. Aí, às vezes, nos aborrecemos, né, com as coisas, porque eu tava... Esse mundo é assim, não sei o quê. E esse mundo atrapalha. E não sei o quê, não sei o quê. Porque o síndico é um inferno, um inferno. Porque o outro é esse aqui. Porque o professor é uma desgraça. E tal. Não é não? Nós queremos que o mundo, né? Aquele que está negociando, aquele que está fazendo as coisas conosco, eles não entendem. Nunca vão entender. Agora, o dia que eles forem transportados do mundo para o reino de Deus, que se tornar um filho de Deus, e que começar a dar ouvido a Deus, aí você pode conversar com ele, você pode ter comunhão com ele. Aí, ele vai assentar na mesa que você assenta. Caso contrário, Elmo, não vai, você só vai passar raiva. Você só vai ter problemas, você só vai ter aborrecimento, você só vai ter dificuldade, porque você... Eu repito e mais não repito? O que eu ia falar, Fernando? O que eu ia falar, Paulo Júnior? E você? O que eu ia falar, Romero? Dá o microfone aí pro Fabrício. O que eu fico repetindo aqui é isso. Repetindo porque a gente tem que repetir. Paulo fala, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu não me canso de bater nas mesmas teclas. Amém? Eu não me canso de bater nas mesmas teclas. E é isso, a gente aqui está sempre falando a mesma coisa. De pontos de vista diferente. De pontos de vista diferente. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vocês concordam? Então, o que eu estava falando, Fabrício? Eu ia falando, parei para vocês darem continuidade. Vamos ver.
O senhor estava falando que a gente quer que o mundo tenha comunhão com a gente, que a gente caminhando por um caminho, a gente tentando caminhar por um caminho, mas a gente quer que o mundo nos reverencie por isso.
É.
A gente quer, como o senhor disse, negociar com o caboclo que não é do mundo, que quer dizer, que é do mundo, mas a gente não é do mundo. E não vai ter como, a gente está aqui, mas não é daqui.
Não é daqui. Então é normal você ter problemas com o mundo, aflição. É normal que você passe, leve um cano, é normal que as coisas não sejam favoráveis a você, que se relaciona com o mundo. Porque o mundo é mal, meu filho, o mundo é do cão. Amém? Agora, se você não souber, quem sofre é você, quem passa mal é você, quem sente é você, porque você quer o mundo justo, você quer o mundo direito, você quer que o mundo entenda você, não pode, nunca vai acontecer. Então, ó, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece. É que o mundo vai entender o meu, a minha dificuldade, o meu sofrimento. O mundo, né, fala, olha, estou passando por essa situação, assim, tal. Vê se você pode aí me ajudar. Né, normalmente, quando a gente espera no mundo, é a decepção. Quando a gente espera pelo mundo, vem a decepção mesmo. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam em Deus, aqueles que não andam no caminho a sorte dele cai aonde? Aquele que não anda no conselho do ímpio, não anda sabe? A sorte dele cai no lugar certo. Você foi o último da fila. O que sobrou para você foi, mas foi o que Deus te deu. Então você fica feliz, louvando. Não, mas por que você está feliz? Né? É porque foi Deus que me deu. Eu tenho certeza que lá na frente você vai ver a diferença. Malaquias capítulo 3, assim, que aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, aqueles que esperaram em Deus e aqueles que não esperaram em Deus, aqueles que confiaram em Deus e aqueles que não confiaram em Deus. Gente, não fica falando bobagem, não fica, sabe, murmurando, não fica maldizendo. Muito pelo contrário. Aproveita a situação para fazer média com Deus. Aproveita a situação para você fazer média com Deus. Amém? Se a sua média está baixa, a oportunidade é agora. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Amém? O mundo não espera por isso. Ninguém espera por isso. Jesus, ele... Quem esperava? Não, eu vou morrer, mas a minha carne não vai ficar dentro do chão. Eles vão me sepultar e eu vou sair. É muita fé, né? Eles vão me sepultar. Eu, por exemplo, não tenho essa esperança. Eles vão me sepultar e eu vou ficar lá, sepultado. Né? Eu não tenho essa esperança. Porque se eu tivesse, nem morrer, eu morreria. Se eu tivesse, sabe, eu seria transladado, eu seria, né? Nem experimentar a morte eu iria experimentar. Se eu cresce, estou com vontade de crer nisso, amém? Para não ter problema de velório, de nada. Que coisa boa. O que a fé é capaz de fazer? O que a fé realmente é capaz de fazer? Então Jesus, ele fez tudo isso para mostrar para nós, para deixar para nós um caminho, para deixar para nós uma direção. Porque sabia que das nossas aflições, ele sabia o tanto que a gente ia sofrer nesse mundo. Ele sabia tanto que a ilusão, a vaidade, a soberba ia nos machucar, né? Ia nos machucar demais. A falsa esperança, porque a gente está sempre esperando que... querendo edificar o tesouro na terra. Nós estamos sempre sofrendo porque a gente quer fazer aqui, quer ver aqui, quer construir aqui, quer ter aqui, quer fazer. E aí está a razão do sofrimento. E ele sabia disso e ele então está ao nosso lado. Para quê? Para nos consolar. Para nos ajudar. Para dizer para nós, meu filho, eu falei para você, né? Meu filho, eu te falei, né? Eu estava construindo a minha casa lá, estava ainda no reboco e lá, meu pai entrou na casa, a única vez que ele, acho que foi a única vez que ele foi na minha casa. Ele entrou na casa, olhou a casa assim e falou, coitado, meu filho. Uma casa grande, né? E tudo lá, e aqui ainda no osso. Ele olhou assim e falou, coitado, meu filho. E ele estava certo. Amém? Certamente Deus também nos vê dessa situação. Deus nos vê nessa situação. Mas ele está ao seu lado. Por causa disso, você vai dispensá-lo? Não. Né? Ele vai dizer, coitada da minha filha, gente. E ela toda animada, toda, né, fazendo projetos, tal, etc. Sonhando, procurando as coisas na revista, tal. E ele vê assim e fala, coitada da minha filha, mas eu não vou abandoná-la. Eu não vou, né? Eu não vou deixar, eu sou pai. Eu sou pai, eu sou pastor dela. Eu vou ficar perto dela. Amém? Não é não? É isso. Amém, gente? O importante é essa fé que não pode tirar Deus do seu lado. Amém? Pronto. Deus falou conosco? O que Deus falou com a gente? Hein, João Naval? O que Deus falou com você, João Naval? Hein? Responde, rapaz. Dá o microfone para o Ramiro, vamos ver. Ramiro. Deus falou com o Ramiro.
Amém. Amém. É assim que Deus quer que a gente creia nele, né? Porque o mundo pensa assim: se está tudo correndo bem com a gente, Deus está com a gente. Se não tiver, é. Deus não está. Mas não é assim. Deus está com a gente em qualquer situação. Ele é. Quer que eu busque ele em qualquer situação, eu fale com ele em qualquer situação. Ele veio para isso mesmo. Ele sabe que nesse mundo é um. Nesse caminho de quando eu nasci até eu morrer, vai ser muita aflição, muita angústia, muita tribulação. E todo momento ele, mesmo fazendo errado, como o senhor falou, ele está vendo você fazer errado, mas ele não abandona você.
Não, ele sabe ele, tanto que a gente é a ilusão, ele, a ignorância, a dificuldade que tem. Né? Ele sabe da carne, da fraqueza da carne. Ele sabe. Ninguém mais do que ele sabe. Não é, Ramiro?
Exato.
E é por isso que eu preciso imitá-lo. Eu preciso pegar esse senhor, dar um pouquinho da sua fé. O senhor me dá um pouquinho do seu entendimento, da sua sabedoria. Por isso é que os apóstolos chegaram e falaram: oh, quão profundos são os seus conhecimentos, quão altos são os seus caminhos. Quem pode entender Deus? Eu vou chegar e vou dizer, Senhor, né? Me humilhar. Humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro fala, poderosa mão de Deus. Coloca assim, né? For numa altura que... E a gente está lá, como um verme, como um trapo. A nossa sabedoria foi considerada trapo de imundícia. A nossa justiça, o nosso entendimento. Não tem nenhum que, Paulo Júnior, tem nenhum que não é. Tudo. Tem nenhum que não é. Tudo. Aí, como o Ramiro está dizendo, ele vai me deixar porque eu sou ignorante? Ou ele vai me salvar, Ramiro?
Ele vai salvar o senhor. Ele...
É.
Todo momento ele está chamando, todo momento ele está falando, ensinando.
É,
para a gente poder...
Ele não veio para me condenar, não. Veio para me salvar. Também tirar os meus pecados. Ele veio para tirar os meus pecados. Ele vai me acompanhar. E a minha carne não vai ficar lá, não vai. A minha alma não vai deixar no inferno. Ele não vai deixar a minha alma no inferno, não. Vai não.
Amém.
Apesar de toda a minha infidelidade, apesar de tudo que eu faço que não agrada, ele não vai me deixar a minha alma no inferno. Eu não, sinceramente, eu não concordo de jeito nenhum. Amém? E eu vou ressuscitar, Ramiro. Se Deus quiser.
Amém.
Amém? Fala,
amém.
Mais.
Amém. Amém, irmão Rocinho. É isso mesmo. Essa é a nossa esperança, é ressuscitar. Né? A minha esperança também é essa, de ressuscitar dentro dos mortos. Eu tenho... E como o senhor falou, errar, a gente erra... Todo dia, toda hora, erra no pensamento, erra nas decisões, erra em tudo. Por isso que a gente precisa dele todo dia, toda hora, todo momento, tem que estar falando com ele. E aqui, eu estava mostrando aqui, a gente quer que o mundo entenda isso, quer que o mundo converta, quer que o mundo aceite, quer que o mundo anda com a gente. Não tem jeito, é a igreja mesmo, aguardar ser manifestado. O dia que a gente manifestar lá no reino de Deus, acaba tudo isso. Mas amém.
E a sua sorte, Ramiro, hoje, a sua sorte, como é que tem sido a sua sorte?
A minha sorte caiu dentro do terreno de Deus. Eu moro dentro da casa de Deus, né? Até a cerca elétrica passou assim, largou dentro do cercado. Eu sou protegido por Deus.
O lote 14, o lote 14, né, Ramiro?
Metade meu, metade da igreja.
Metade, 14, o Ramiro ficou dentro do lote 14. Lote 14.
Metade meu, metade da igreja.
Mais do Ramiro para cá, assim, ó.
Tudo da igreja. Amém? Eu saio faltando 5 minutos de casa para a reunião, chego na hora.
O bebê também está tentando morar na casa, está experimentando aí. Vamos ver.
Mas não é como o senhor estava falando, né? O que seríamos de nós se não tivesse a sombra dele? Estar a sombra dele é isso. Então é que você está com. Você vai para o mundo, anda dando uma volta, e não é que você volta para a casa de Deus. Então a gente. Amém.
Amém. Dá lá para o Rodrigo, vamos ver. Rodrigo.
Amém, irmão. Palavra de Deus mesmo, assim, muita. Deus falou muito comigo, assim, hoje de manhã. Me fez entender, assim, muitas vezes eu chego aqui, antes de entrar, já pedindo perdão para Deus por não trazer nenhuma oferta agradável para Ele, por chegar aqui cheio de pecado, vaidade, mentira, de tanta coisa que a gente vem adquirindo durante a semana, durante o dia. E com essa palavra, assim, eu entendi que Ele me escolheu justamente porque eu era assim mesmo, um dos piores que tinha. Eu acho que às vezes até a gente não acredita que Deus pode mudar a natureza da gente, assim como Ele mudou a natureza de Paulo, e de tantos outros, assim, o próprio ladrão, né? Eu agradeço a Deus por essa palavra, assim, de fazer a gente entender que o caminho é esse, que é uma mudança que é difícil, mas que é assim mesmo, né? Nesse mundo ia ser assim mesmo. E uma outra coisa que eu achei interessante é quando leu aqui em João que algumas atitudes que a gente tem a partir do momento que a gente começa a ouvir e tem uma atitude de mudança e quer mudar um pouco, apesar de que não é muito fácil, o mundo não vai entender. Não vai entender. Amém. Muito boa a reunião. Muito boa mesmo.
Amém. Priscila ali. Priscila, Fortaleza. Priscila de Goiânia.
Amém. Eu achei interessante, assim, você falou no começo, né? Eu já passei muito por isso. Você tenta levar uma vida e não entende, o mundo não entende. Eu chegava, mas eu tinha certeza, eu saía da faculdade, às vezes eu ouvia muita coisa, o próprio trabalho. Mas eu sabia que o dia que chegasse na hora da reunião lá com o povo, que ali eu ia ser entendida. E era o que acontecia. E Deus ia falar comigo. Então não tem como você chegar triste se você lembrar disso, né? Que Deus, Ele ama tanto a gente que proporcionou esses momentos. Então, assim, era pra gente, eu achei interessante isso aqui também, que assumir a condição de filho de Deus, né? Assumir que Deus é meu pastor. Por mais que tudo, porque às vezes a situação não muda agora, mas Ele me muda. Como Ele falou, eu ruim como sou, difícil, Ele me muda, né? Então, assim, assumir a condição de que Deus cuida de mim, que a minha sorte vai cair em lugares deliciosos, que não vai ser como o mundo, como Ló, né? Não vai ser, sabe? Por mais que não pareça, por mais que não seja reconhecido isso hoje, mas um dia vão ver a glória do Filho de Deus, né? Então vão ver a glória em mim também.
Amém.
Então, assim, a gente não tem motivo para chegar aqui com a cabeça baixa, não tem. A gente assim, tem motivo para chorar pela nossa condição, mas não tem motivo para desanimar, porque o Deus que a gente tem é um Deus tremendo, que é capaz de mudar pessoas que você nunca imaginava, né? Você falou de um ladrão, de um assassino, de uma pessoa que... Ah, eu já ouvi muito assim, não, nunca vou conseguir...
pegar um Pedro, né, uma pessoa rude, inculta, e transformar aquele homem num apóstolo, né, um dos pilares da igreja, né, uma das colunas da igreja. Todo povo de Deus toda a igreja, todo o povo, está no fundamento dos apóstolos. Então você vê o que, que mudou, o que, que aconteceu com Pedro, o que, que aconteceu com Mateus, o que, que aconteceu com aqueles homens simples, depois que Deus entrou na vida deles, né? Amém. Andréia, por favor.
Amém.
Uai. E a sua sorte.
Amém. Assim, Deus é com a gente, né? Em todos os momentos, por mais que pareça não estar, às vezes por causa da condição, igual o senhor me encontrou agora que cheguei. E aí, tudo em paz? Ah, minha mãe me ligou com os problemas lá. Isso é onde não tem problema, filho. Então, é isso aí. A gente tem que crer que em qualquer circunstância, Deus é com a gente. Hein? E, embora às vezes não pareça, às vezes você está chateado com alguma coisa no mundo, mas a fé é essa, né? Que...
É. Você quer que o mundo, às vezes...
entenda a sua posição, né? De aceitar viver conforme a fé da gente, né? E às vezes você quer... fazer a pessoa entender que você não quer mais andar por aquele caminho porque você acredita em outras coisas. E a pessoa não entende, ela não vai concordar com a gente, né? Então...
Amém. Bem, Suas, calma, pode?
Não, amém, nada a acrescentar, não.
Não, né?
Não, o Rodrigo não é tão ruim assim. Ele é pouco pior que o ladrão, mas ele está pare a pare com o ladrão. Então, ele tem recurso para ele ainda. Depois o senhor conversa com ele, tá? É. Então, eu achei importante, interessante, né, que é isso. Se a gente tem fé para isso, né, a nossa fé é que determina a nossa vida, né, o que é que a gente acredita. As nossas atitudes são resultados da nossa fé. Se eu escuto e não acredito, eu faço igual a reunião de ontem, né, quando mostrou na visão. Eu pego o papel, amasso e jogo fora.
Isso.
Eu vou levar uma vida de acordo com aquilo que eu acredito. Então, a nossa dificuldade é o quê? Acreditar. Igual o pai do senhor olhou e falou, coitado do meu filho, né? É como ele acreditava. Então, então nós precisamos, assim, se realmente nós queremos sobreviver nesse mundo, não é viver, porque a gente sabe... A gente já sabe como que é o mundo. A gente já tem os olhos abertos. Não é possível que alguém aqui dentro já não sabe que o mundo é mau. Que ele não vai ser justo com a gente. Que não adianta a gente acreditar. Que não adianta... Quer dizer, a gente já tem esse conhecimento. O que falta para a gente? Acreditar. Porque a gente já sabe disso. Mas por que que a gente ainda faz isso? Ainda acredita. Ainda confia. Ainda abre o coração. Ainda... espera aqui, ainda quer fazer o tesouro aqui. É porque...
ainda escolhe o que Ló escolheu.
Né? Ainda tem medo de, né, de... ainda quer escolher para escolher o melhor. Ainda quer... O que, que é que nos falta, né? Assim, realmente acreditar mais, né? Realmente acreditar. Você vê que Jesus, no caminho para a cruz, que ele falou, eu creio que o teu santo não verá a corrupção. Quer dizer, ele caminhando para a cruz... A gente não está caminhando, está longe de caminhar para a cruz e já está murmurando até falar chega, né? Então, assim, a diferença é muito grande. Então, é só a misericórdia de Deus mesmo, é isso que o senhor estava falando, é a gente reconhecer, a gente dizer, Senhor, olha a porqueira que a gente é, mas assim mesmo o senhor pode fazer um milagre, o senhor pode... mudar a minha vida. O senhor pode me dar a fé que eu preciso ter para me ser salva.
Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? E entrar na casa do Senhor com alegria, feliz com a carreira que nós abraçamos, feliz com o caminho que nós estamos andando. Saber que Deus... proverá. Amém? Imagina aquele povo ali no deserto. Olhar para um lado, olhar para o outro assim. Nada. Caminhando. Sem saber aonde ia sair. realmente era desesperadora a vida, a situação dele, né? Muitas vezes a gente está nessa situação também, deserto. Mas Deus disse no Isaías 35, que ele ia fazer sair, brotar, né, flores no deserto. O deserto assolado ia nascer, correr rios no deserto. Amém, Jesus. Pai nosso. Que está nos céus, né, que sabe que nós estamos no mundo e o Senhor está no céu. O Senhor já está nos lugares celestiais e nós ainda estamos no mundo. Mas quando o Senhor orou ao Pai, o Senhor disse que nos livrasse do mal. Pai, eles ainda estão no mundo. Eu não mais estou no mundo. Livra-os do mal. Certamente o Senhor sabia os males que nos viriam na medida em que o mundo caminhasse para o fim, na medida que o mundo, né, começasse a se dirigir para o fim. Mas o Senhor, hoje, certamente, presente, junto, nos vendo viver esse fim. Mesmo assim, o Senhor quer se compadecer de nós, quer nos ajudar, quer amenizar o nosso sofrimento, diminuir a nossa aflição, nos consolando, nos dando esperança, nos dando confiança, sabendo que nós vamos chegar. Nós vamos também ressuscitar como o Senhor, que o caminho que nós estamos caminhando, com certeza vai dar ali na cruz. Vai dar no mesmo lugar que o Senhor chegou. Onde o Senhor chegou, nós também vamos chegar. Mas assim como a sua carne, sua alma, nós também esperamos, confiamos que a nossa carne não vai permanecer na mansão dos mortos e nem a nossa alma no inferno ficará. Graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ensinado, abençoado, dirigido. Obrigado.